Vamos ao Salmo 69, ele é um salmo chamado messiânico, fortemente messiânico, de um dos imprecatórios famosos por terem passagens muito fortes com relação ao pecador, oração pelo que Deus deve fazer com o pecador, arrogante e tal. Mas eu não vou tocar neste assunto, eu vou pensar apenas dois versículos, 30 e o 31, que não entra muito nessa parte, apenas um pequeno detalhe aqui que o salmista colocou, e que eu quero mais uma vez chamar a atenção, digo mais uma vez porque eu tenho batido nessa tecla e vou continuar insistindo, porque eu acho que é um segredo, eu acho que é fundamental para nós crentes. Louvarei com cânticos o nome de Deus. Quero exaltá-lo com ações de graças. Isso será muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e cascos. Chama logo a atenção essa situação curiosa, né? Porque dizer que o novilho tem chifres e cascos, talvez uma maneira de dizer que já tem uma certa maturidade, é crescido e já está apto a ser oferecido, de acordo com a época lá. Então, talvez seja essa apenas a explicação. Seja como for, ele está falando aqui de um boi, ou no caso, um novilho crescido, que eram as opções mais caras de sacrifício. Bem caras e que custavam bastante para a pessoa poder oferecer aquilo ali. E era, então, ele puxou logo um exemplo lá em cima, em termos de um sacrifício valioso. Quando ele diz aqui que os cânticos e as ações de graças serão muito mais agradáveis a Deus do que um boi ou um novilho, pode dar a entender que um boi, na época, não era essas grande coisa em termos de ser agradável diante de Deus. Coisa pouco importante, comparado realmente com a ação de graças e tal, como vamos colocar. Isso seria uma maneira muito errada de entender. Os holocaustos foram instituídos por Deus, os sacrifícios, nos mínimos detalhes, os tipos de animais, os proibidos, os aprovados, formas de fazer esse sacrifício, o momento, era tudo muito, muito detalhado, com grande esmero, e apresentado a Deus, e é bom lembrar, apresentado por Deus ao povo, que era assim, 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 assim. Todo o sistema de adoração do Velho Testamento girava em torno, ou grande parte em torno desses sacrifícios. Esses sacrifícios apontavam só para quem? Para Jesus Cristo. Todos os animais sacrificados apontavam para o sacrifício único do Filho de Deus. Então seria uma ilusão muito grande, uma maneira muito pobre de entender aqui que isso não era muito importante para Deus, não, esse negócio de sacrifício e tal. Era muito importante. O que ele quer dizer é que mais ainda importante, mais agradável a Deus do que um boi ofertado seria gratidão e louvores e tal, como vamos comentar. Agora, mas, pastor, eu achava que realmente Deus não dava muito valor, tanto que lá diz, misericórdia quero e não sacrifício, outra passagem que tem. Eu pensei que Deus nem gostava de sacrifício. Não pode pensar assim. É claro que Deus não gostava de sacrifício. Gostava de sacrifício. Naquele contexto, naquela outra passagem, que eu não vou explicar muito, é que havia duas possibilidades de alguém fazer um sacrifício. De uma maneira puramente externa, um coração longe, sem sinceridade, por uma mera religiosidade. Esse tipo de sacrifício, Deus não gostava mesmo, não. E ali ele diz, eu não quero sacrifício, não. Desse jeito eu não quero, não. Então nós precisamos entender isso. E quando a gente usa os sacrifícios do Velho Testamento e aplica para o nosso caso aqui, que não pode ser mais literal, porque não tem a ver conosco hoje, nós falamos de quê? De coisas externas, de ofertas a Deus financeiras, de ofertas a Deus em termos de serviço, de frequência, de uma atividade, a esse tipo de analogia que a gente se refere quando fala de sacrifício. Então, é bom lembrar a mesma coisa, que há maneiras do crente desempenhar serviços a Deus, dar dinheiro para o trabalho de Deus, ajudar pessoas necessitadas, há formas dele fazer isso tudo, que realmente não agrada a Deus, não, se forem feitas com intenções simplesmente de religiosidade, mostrar serviço, qualquer coisa que não seja um coração sincero diante de Deus. Mas, uma vez sendo um coração sincero, é plenamente válido fazermos isso. É importantíssimo fazer isso. Não é algo secundário, não. Como não era secundário no tempo do Velho Testamento fazer as ofertas que a lei exigia, como Deus queria. Não era uma coisa secundária, era importante, mas tinha que ser feito de coração e com sinceridade. Então, explicado isso, agora vamos lá. Tem algo mais importante do que oferecer, na época, um sacrifício a Deus, um coração sincero, ou em termos de hoje, tem algo mais importante do que fazer um serviço a Deus, do que dar os dízimos, do que ajudar irmãos, ajudar pessoas, evangelizar, mesmo com sinceridade? Tem algo mais importante do que isso? Algo que agrada a Deus mais ainda? Tem. É aí que o salmista quer dizer. Tem. Não é que o boi não agradava a Deus. Agradava, se eu tivesse sinceridade. Mas o outro agradava mais. Então, como nós estamos querendo agradar a Deus, devemos estar sempre, sempre conscientes dessa escala, dessa variação de importância aos olhos de Deus e de capacidade de algo agradar a Deus. Então, quer dizer que podemos fazer uma medida, uma escala, é? Uma tabela, tem coisas que agradam mais a Deus do que outras? Tem. Vocês vão fazer uma tabela, mas que tem? Tem. Está aqui escrito. Isso vai ser muito mais agradável a Deus do que um boi, que é um animalzão para ser sacrificado. E altamente custoso, como já falei. Então, o que é? Eu quero ir para o mais alto. Eu acho, você quer, eu quero, nós queremos. Sem desprezar as coisas importantes e que também agradam a Deus, mas é evidente que a nossa principal atenção deve estar nas coisas top, em termos de capacidade de agradar a Deus. E, pastor, já estou com vontade de voltar mesmo aqui para o 30 e saber o que é que tanto agrada a Deus, mais do que um boi na época de sacrifício. Eu estou aqui. Louvarei com cânticos o nome de Deus. Quero exaltá-lo com ações de graças. Gratidão. Vou começar aqui com a segunda coisa que ele vai fazer, a segunda atividade. Gratidão no coração. Lá dentro do coração, se sentir grato. Eu não tenho a menor ideia do que está passando no coração do Rinaldo nesse momento. Não tenho a menor ideia, nem do da Marli, nem do da Sana, que é minha esposa, e o Thiago, que é meu filho. Não tenho a menor ideia do que vocês estão pensando, se preocupando. Não sei. Por que que cada um aqui veio ao culto hoje? Que contexto veio? Não sei. Agora, eu sei que você veio. Está aqui. Eu posso pedir ao tesoureiro da igreja que me dê relação do dízimo. Ele vai me dar. Eu sei que tem que ser de dízimo. Eu sei. Mas o que está no seu coração, eu não sei. Deus sabe e valoriza de uma maneira acima. Acima das coisas que você faz, que a gente pode saber e ver aqui. Valiosas que sejam. Mas é assim. É acima. Então você tem gratidão dentro do seu coração, mas não veio para o culto, ou nem tem vindo por algum motivo, ou não tem servido muito, ou tem até falhado em alguma coisa, mas é grato a Deus. Isso vale muito diante de Deus. Ah, quer dizer, então você pode ir falhando nas outras coisas. Não, não deve falhar em nada, nem nas pequenas, nem nas médias, nem nas grandes, é claro. Mas é importante você saber que a gratidão a Deus dentro do seu coração tem um valor enorme diante de Deus. Enorme. E aí, só você para resolver isso. Só você. Para cultivar essa gratidão, para cuidar dela, para estar atento, para saber como é que está seu coração com relação a isso. Só você. Nós temos a tendência de nos preocupar mais com as coisas que a gente faz para Deus do que as coisas que a gente sente com relação a Deus. Gratidão por tudo que ele tem sido com você, feito por você. Só que ele exalta, ele quer exaltar a Deus com ações de graça, ou seja, de uma maneira que essa gratidão seja expressa. Então, ele, a ideia aqui de exaltar pode estar muito ligado com a primeira parte de cânticos e tudo, mas eu acho que podemos generalizar um pouco mais do que isso, no sentido de falar, de escrever um livro, de cantar sobre o que o coração está sentindo. Exaltá-lo com ações de graça. As coisas andam juntas aqui. Então, volta para a velha questão, se está lá no coral, ou está cantando um belíssimo solo, com o coração longe, e olhando ali, se for uma moça solteira, olhando para o rapaz que está olhando para ela, e se os cabelos ficaram bem feitos, né? Ou se o rapaz está bem ajeitadinho para a moça ver, cantando bonito. Cante não. Assim não cante não. Não entra no coral, não. Assim não entra, não. Para cantar desse jeito e louvar a Deus assim. Tudo bem que você não vai toda descabelada, né? Ou você não vai toda... É mal amanhado, como se diz. O rapaz lá está, o senhor, sei que pode. Vamos bem aparentados. Mas vai louvar a Deus lá, que esse louvor que está lá no cântico, em falar, em escrever, em divulgar, de alguma forma, que esteja sendo o fruto de alguma coisa absolutamente interna. Que aquilo que você está fazendo externo, que todos estão vendo, seja um prolongamento do seu coração. Uma exteriorização do que está dentro do seu coração. Que só Deus sabe. Esse coração... eu vou aceitar esse cântico aqui. Esse louvor eu vou aceitar. Porque o coração deste meu filho, minha filha, está afinado comigo. E esse louvor a Deus, esse louvor a mim, eu estou gostando mesmo. Agora, melhor ainda, ele está dentro do coração. Se você ficou rouco ou rouca na tarde, quem ia cantar aqui? Oh, que decepção. Oh, Deus, não vai ficar tão agradado com você hoje. Não tem nada a ver, zero. Porque o seu coração está o mesmo coração a Deus, está afinado com Deus. E, infelizmente, você não pode chegar, o carro bateu, sei lá. Mas, e você queria tanto cantar, queria mesmo cantar a Deus, louvar, ótimo. E ele ia se agradar muito. Mas não alterou nada ou muita coisa, não. Porque o seu coração está afinado com Deus. Então, coração grato a Deus. Estou falando gratidão, porque tem outros, deve ter outros tipos de sentimentos. Mas é o que o salmista falou, eu estou enfatizando, né? O coração que leva a exaltar, a falar. Falar para um cliente dentro do carro, como o Éder falou. Falar. Então, essa palavra que foi falada serviu? Exatamente serviu. Agora, se o coração dele estava afinado com Deus, sendo grato a Deus, e estava em comunhão com Deus, esse falar teve muito mais sentido, teve muito mais valor diante de Deus do que se falou por mera obrigação para poder chegar e contar aqui para nós. Eu não sei por que ele falou. Deus sabe. Sempre que a irmã escrever um livro, Deus sabe. Por que você está no coral lá? Você, Deus sabe. Então, as coisas que você faz agradam muito mais a Deus. Elas vêm do coração. Bravo. Por fim, louvarei com cânticos o nome de Deus. É mais ou menos paralelo com a ideia de exaltá-lo. Mas a ideia de louvar, de falar dele, glorificá-lo, mas vindo de uma gratidão. Uma vez assim, ofereça o seu boi. Ofereça o seu novilho com chifres e cascos. São muito valiosos diante de Deus, claro, na época do Velho Testamento. Nosso boi hoje vai ser tudo o que eu já falei até aqui. Os serviços, as oportunidades de trabalhar para Deus e tudo mais. Então, depois de ter um coração bem grato a Deus, de estar gostosamente louvando a Deus, onde você anda falando dele, fazendo no seu dia a dia algo muito normal falar de Cristo, porque o coração transborda de Cristo, e você fala dele. Isso é um top para Deus. Aí depois disso você serve, dá o seu dízimo e tudo mais. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos ajude a entender a importância de um coração grato a ti, de um coração submisso, de um coração que te ama. De um coração apegado a ti. Que nós entendamos isso, Senhor Deus. E para isso, podemos estar na nossa cama de noite, no escuro, com os olhos fechados. Mas o coração ali, desejando, querendo Deus, conversando com Deus, esse é o top. Da capacidade de te agradar. E que esse coração transborde com os nossos serviços e com as nossas ofertas e tudo mais, juntamente com as nossas palavras de louvor a ti, palavras formais, no púlpito ou cantando num coral, uma coisa assim, ou mesmo batendo um papo com uma colega lá na escola. Mas saia louvor mais vezes da nossa boca, saindo do nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.